Declaro aberta a presente sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 22/2014. Aos 7 dias do mês de julho do ano de 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, situado na rua Benjamin Constant 116, os vereadores ijuenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Marder, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Kronbauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubem Jagmin e Valmir Seifer, o primeiro vice-presidente e vereador José Ricardo Adami da Rosa, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão, uma vez que o presidente e vereador Claudomiro Pezeta não se fazia presente. Inicialmente, o presidente interino solicitou à secretária, a vereadora Rosana Tenroller, que fizesse a leitura da ata número 21 do ano de 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 30 de junho do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofício do excelentíssimo senhor prefeito encaminhando cópia do termo de transferência de ativos de iluminação pública, respondendo ao ofício número 99 desta casa, bem como a pedidos de informação dos vereadores, da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, convidando para o ato comemorativo da liberação dos recursos de 4 milhões pela Secretaria Estadual de Saúde para a conclusão das obras do novo Hospital Bom Pastor, a realizar-se no dia 11 de julho do corrente ano, e telegramas do Ministério da Saúde notificando a liberação de recursos ao Fundo Municipal de Saúde de Ijuí. Em seguida, a secretária procedeu à leitura do pedido de providência a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, referente à suplementação do orçamento da Câmara Municipal. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores Arlindo Merten, Heitor da Silva e Lima e Milton Biron. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de lei mensagem 96/2014, que altera a redação do artigo 7º, parágrafo único e caput do artigo 8º da Lei número 3.261, de 26 de dezembro de 96, que institui o regime jurídico único, o plano de classificação de cargos e provimento efetivo, vencimentos e funções gratificadas dos servidores públicos do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, fixa valores básicos para as funções gratificadas e dá outras providências. Mensagem 97/2014, que institui gratificação de função para a condução e responsabilidade de veículos do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, revoga artigo de lei que menciona e dá outras providências. Mensagem 98/2014, que altera a carga horária de cargos que menciona constantes na Lei número 3.261, de 26 de dezembro de 96, que dispõe sobre os planos de cargos e salários dos servidores municipais do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, altera anexos que menciona da Lei número 3.891, de 13 de janeiro de 2002, cria o quadro especial de cargos de provimento em comissão do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, revoga leis que menciona, alterada pelas leis número 4.147, de 19 de agosto de 2003, 5.650, de 28 de junho de 2012, e as leis 5.745, de 27 de março de 2013, e da outras providências. E pela mensagem 99/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$1 milhão, inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 466/2014, que altera o inciso 4º do artigo 18 da Lei número 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo de Ijuí, estabelece as atribuições dos órgãos, revoga leis que menciona e dá outras providências, acompanhado do parecer favorável e projeto de lei substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, que apresentou o requerimento solicitando o adiamento da votação por até 15 dias. Como não houve mais interessado em se manifestar na discussão, foi o requerimento de adiamento da votação apreciado pelo plenário, sendo aprovado por unanimidade de votos. Na discussão do projeto de lei processo 489/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 7.950, inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, manifestaram-se a vereadora Rosane Simon e os vereadores César Busnello e Darcy Preto da Silva. Após os pronunciamentos, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 491/2014, que institui o Dia Municipal do Vinho no município de Ijuí, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Manifestou-se a vereadora Helena Marder. Não havendo mais vereadores interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi colocado em votação o projeto de lei processo 492/2014, que altera a denominação de vias públicas constantes nos itens 69 e 70 do artigo 1º da lei número 3.681, de 23 de março de 2000. Com parecer favorável e emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, e com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Como não houve interessados em se manifestar, primeiramente o presidente colocou em votação a emenda, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em votação o projeto de lei com a alteração efetivada pela referida emenda, da mesma forma, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 493/2014, que denomina de Rua Otto Ristoff a via pública que menciona, juntamente com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Em questão de ordem, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, solicitando que fosse incluída na pauta a moção de apoio ao projeto de emenda à Constituição Estadual número 230 de 2013, chamado de PEC da Água, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado e dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de plebiscito quando municípios desejarem privatizar o serviço de saneamento. Como não houve manifestações, foi incluído na pauta e colocada sob apreciação do plenário, sendo aceita por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocada em votação a moção, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos os seguintes requerimentos de autoria da vereadora Rosane Simon, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência da sessão plenária ordinária do dia 30 de junho deste ano a sua participação em reunião com o excelentíssimo senhor Aldo Rebelo, ministro dos Esportes, em Porto Alegre, quando esteve entregando demandas do município em Ijuí, de Ijuí na área dos esportes, do vereador Rubem Jagmin, que solicitava o envio de ofício à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, com o seguinte pedido de informação: quantas consultas especializadas são fornecidas mensalmente pela Coordenadoria para a Secretaria Municipal de Saúde nas áreas de oftalmologia, cardiologia, vascular e nefrologia? Posteriormente, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria dos vereadores Andrei Cossetins Smansky e César Busnello. Qual foi o montante de recursos disponibilizados à Câmara de Vereadores pelo Poder Executivo nos exercícios 2009, 10, 11, 12 e 13, conforme a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e a Emenda Constitucional 25, de 14 de fevereiro de 2000? Qual foi o montante relativo ao somatório da receita tributária e das transferências constitucionais efetivamente realizado nos exercícios financeiros 2008, 9, 10, 11 e 12? Do vereador Andrei Cossetins Smansky, que cargo comissionado ocupou a senhora Carla Cristiane Vacher, enquanto servidora do município de Ijuí? Quais eram os requisitos para investidura exigidos pela legislação vigente para esse cargo? Por qual período de tempo essa servidora foi do município? Neste período, que funções desempenhou? Qual é a sua lotação segundo a lei que dispõe sobre cargos de quadro de cargos em comissão do Poder Executivo do cargo que ocupou? Qual era a lotação efetiva da senhora Carla Cristiane Watcher? Que formação escolar possui a senhora Carla Cristiane Watcher? Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Aldair Cossetim. Pavimentação asfáltica na Avenida São Luís, considerando que a via pública é de grande circulação de veículos. Disponibilização de equipamentos tradutores de Braille e Libras no telecentro da Praça da República e na Biblioteca Pública Municipal para viabilizar o acesso à informação e inclusão digital a portadores de deficiência visual e auditiva. Da vereadora Helena Marder, que em Juí adira ao programa Vale Cultura com o objetivo de contemplar com benefício os servidores seletistas enquadrados nos critérios do programa. Em seguida, passou seus espaços do pequeno e do grande expediente. No espaço do pequeno expediente, manifestou-se o vereador Luiz Varaschini discutindo o elevado volume de precipitações pluviométricas, principalmente do último mês, que além de comprometer o plantio da cultura do trigo, danificou as estradas do interior e, sobretudo, dificulta sua manutenção, que requer o empenho de considerável montante de recursos públicos, debatendo ainda a necessidade de uma obra de reparo na rodovia ERS-342, trecho entre Juí e Catuípe, mais efetiva do que as operações tapa-buracos que já realizados frequentemente, mas que denotam pouca durabilidade. Também usando o espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra a vereadora Rosane Simon, explanando a agenda que cumpriu na capital do Estado, juntamente com o ministro dos esportes, Aldo Rebelo, no dia 30 de junho do fluente ano. Em seguida, pronunciou-se no espaço de comunicação de liderança de bancada o vereador Darcy Preto da Silva, destacando a importância de todos os vereadores independentes de bancada pleitearem junto aos deputados federais de seus respectivos partidos a destinação de emendas parlamentares para o município de Juí, comentando também as atividades realizadas pelo Comitê Pró-Desenvolvimento Industrial de Juí. Retomando o espaço pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Aldair Cossetim, discutindo as indicações de sua autoria constantes na pauta da sessão, a moção proposta pela vereadora Rosane Simon e o projeto de lei de autoria da vereadora Helena Marder, que institui o Dia do Vinho no município. Comentando ainda sua participação juntamente com a vereadora Rosana Tenroller e demais lideranças de Juína e região na apresentação do projeto Pró-Campus da Universidade Federal da Fronteira Sul em Juí e o transcurso do Dia Internacional do Bombeiro, comemorado anualmente em 2 de julho. Em seguida, o presidente transmitiu o cargo ao segundo vice-presidente, vereador Marildo Kronbauer, para poder manifestar-se no espaço do grande expediente. Ao fazer uso da palavra, o vereador José Ricardo Adame da Rosa explanou, com relação às demandas e anseios da comunidade dos bairros Colonial e Tancredo Neves, principalmente quanto ao acesso do condomínio residencial Comer e a audiência que teve com o chefe do Poder Executivo Municipal, quando discutiu a implementação dos anteprojetos de lei que propôs nesta legislatura, especialmente em relação àquele que prevê a alteração do padrão de vencimento dos motoristas e serviçais e o referente à implantação de chimarródromos nas praças, para o qual destacou haver interesse em investimento por parte da iniciativa privada. Após manifestar-se, o vereador José Ricardo Adame da Rosa reassumiu os trabalhos e concedeu a palavra à vereadora Rosana Tenroller, que, usando o espaço do grande expediente, discutiu o início do período eleitoral, os avanços conquistados nos governos Lula e Dilma, principalmente decorrentes do aumento de investimentos em educação, comentando ainda a apresentação do projeto para a implantação do campus da Universidade Federal da Fronteira Sul em Juí. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 10 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 235/2014 do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 440/2014 de autoria do vereador Andrei Cossetin Szymanski, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal da Fazenda através do memorando 185. Encaminhado por meio eletrônico, informamos que: número 1, segue anexo relação das empresas; 2, através de licitação; 3, segue relação e extratos contábeis de valores empenhados, liquidados e pagos, sendo que as notas fiscais solicitadas se encontram junto ao setor de contabilidade para consulta e exame. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício número 236/2014 do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 441, de autoria do vereador Andrei Cossetin Szymanski, com base em informações da Copan, através de memorando, informamos que as compras de materiais, peças, etc., bem como os serviços no geral, se dão através de licitação, dependendo do volume de aquisição. Nos casos enquadrados no artigo 24 da Lei 866/93, pode ocorrer a dispensa de licitação, considerando-se o valor da aquisição, artigo 24-2. Urgência no atendimento de situação emergencial, artigo 24-4, ou aquisição de peças quando a máquina está em garantia técnica, aplica-se o disposto do artigo 24, número 27. Os certames licitatórios para aquisição são carta convite, pregão e tomada de preço. As empresas contratadas neste período para fornecerem peças foram: RGO Comercial de Peças Limitada, Eleutério Basso, Tornaria e Mecânica Biersinski Limitada, Osmar Gig Equipamentos Limitada, Sadia Gnoleto, Graciela Rosane Fischer Commerce, Paco Pá, Máquinas e Peças Rodoviárias, Pilato e Pilato Limitada, Comercial de Bombas Hidro e Juiz Limitada, J. Malucelli Equipamentos Limitada, João Pedro da Silva Borges, Newton Adriano Sereta. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 237/2014 do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 442, de autoria do vereador Andrei Cossetin Szymanski. Conforme dados recebidos da Copan através de memorando, informamos que raramente no período solicitado, 2009 a 2013, ocorreu dispensa de licitação fundada no artigo 24.4, ou seja, compras emergenciais. A totalidade das aquisições foram realizadas de certame licitatório, até porque nas prestações de contas para a União e Estado é necessária a comprovação que as aquisições se deram por processo licitatório e em maior número por pregão, que é a exigência do Tribunal de Contas da União. Em anexo, requisição interna 070/2012, 142/2012, 69/2012, 345/2012, que foram requisições com bens e serviços adquiridos pelo artigo 24.4 no período solicitado. As notas fiscais estão à disposição do vereador no setor contábil do município do Poder Executivo Municipal. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 3540/2014 da Caixa Econômica Federal. A sua excelência, senhor presidente da Câmara, com cópia para o senhor prefeito. Passo Fundo, 8 de julho de 2014. Crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Notificamos o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 4 de julho de 2014, no valor de R$ 146.526,33. Conta vinculada ao contrato repasse firmado com o município de Juiz, assinado em 13 de setembro de 2012, no âmbito do programa Praças do PAC, sob a gestão do Ministério da Cultura, que tem por objeto Praças do PAC, Esporte e Cultura. Atenciosamente, Edson José Dizio, gerente gerente executiva de Passo Fundo, e Paulo César Lima, gerente regional superintendência do Norte Gaúcho. Da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Juiz. Pagamento de PAB fixo 06/2014 ao município. Valor R$ 172.024,67. Do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. Implantação do projeto Polo de Educação em Saúde. Convênio 2516-99, valor R$ 28.400. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Implantação do projeto Polo de Educação em Saúde, R$ 28.400. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, implantação do projeto Polo de Educação em Saúde, valor R$ 66.000. Do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, aquisição de unidade móvel de saúde, valor R$ 48.000. Do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, implantação do projeto Polo de Educação em Saúde, R$ 28.400. Do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, implantação do projeto Polo de Educação em Saúde, valor R$ 66.000. Do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, implantação do projeto Polo de Educação em Saúde, valor R$ 66.000. Do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades de saúde do SUS de Ijuí, valor R$ 22.500. Do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, mais uma parcela, implantação do projeto Polo de Educação em Saúde, valor R$ 66.000. Do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o município, valor R$ 40.000. Do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, mais uma parcela, implantação do projeto Polo de Educação em Saúde, valor R$ 28.400. Do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Associação Hospital de Caridade de Juiz, valor R$ 40.000. Do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, aquisição de equipamentos para o Hospital de Caridade de Juiz, valor R$ 83.200. Do Fundo Nacional de Saúde para o município, aquisição e equipamentos de unidade móvel de saúde em Ijuí, valor R$ 25.200. Do Fundo Nacional de Saúde para o município de Ijuí, equipamentos para o hospital em Ijuí, valor R$ 24.000. Do Fundo Nacional de Saúde para o município, construção de um posto de saúde, valor R$ 80.000. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Ijuí, pagamento de saúde da família, R$ 106.950. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade, valor R$ 54.200. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de núcleos de apoio à saúde da família, valor R$ 20.000. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso fixo de vigilância em saúde, valor R$ 16.768,86. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade, R$ 28.300. do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências, SAMU, valor R$40 mil. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de financiamento dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, valor R$30 mil. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento do CEL, Centro de Especialidades Odontológicas Municipal, valor R$19.800. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso fixo de vigilância em saúde, R$16.768,86. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de programa de melhoria de acesso e da qualidade, valor R$60.800. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de agentes comunitários de saúde, valor R$114.582. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de saúde bucal, R$20.070. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Ijuí, pagamento de incentivo para atenção à saúde no sistema penitenciário, valor R$3.780. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências SAMU 192, valor R$11.625. Novo site da Câmara de Vereadores já está no ar. A Câmara Municipal de Juiz está com o novo portal no ar. O acesso eletrônico passa a ser www.camaraijuiz.rs.gov.br. Além disso, os e-mails dos vereadores e servidores foram modificados. Onde anteriormente o domínio usado era .com.br, atualmente passa a ser .rs.gov.br. O novo portal da Câmara oferece uma ótima ferramenta para auxiliar nos trabalhos do Poder Legislativo, onde também permitirá ao cidadão que possa acompanhar com mais detalhes o trabalho dos vereadores.
Passando a ordem do 2014, a senhora secretária fará a leitura.
Mensagem número 100, 2014, do Gabinete do Prefeito, ofício 239-2014. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$1.276.300, inclui os artigos 4A e 4B na Lei Municipal número 5.968, de 16 de junho de 2014, da outras providências. Atenciosamente, senhor Avante Balim, Prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 101, 2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 240, 2014, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$12.884,51. Inclui ação na Lei Municipal número 5.809, de 11 de setembro de 2013, e na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Atenciosamente, senhor Avante Balim, Prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 102, 2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 241, 2014, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$1.750.000, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, Prefeito.
Baixa as comissões. Colocamos em discussão os seguintes excessos 466-2014. Senhora secretária, para a leitura.
Thank you. só da CCJ, se pode ser?
Sim, vai ter que referir que é um substitutivo.
Nesse inteiro, então.
Nem a emenda da Constituição.
Parecer 85/2014, processo 466/2014, do Poder Executivo. Parecer favorável com o projeto substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Altera o inciso 4º do artigo 18 da Lei nº 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do município de Juí. Estabelece as atribuições dos órgãos, revoga a lei que menciona e dá outras providências. Considerando os fundamentos legais constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação do seguinte projeto de lei substitutivo. Altera a redação do inciso 4º, acresce os incisos 25º, 26º e 27º, transforma o parágrafo único em inciso 1º e acresce os incisos 2º e 3º ao artigo 18 da Lei nº 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do município de Juí, estabelece as atribuições dos órgãos e revoga leis que mencionem de outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a redação do inciso 4º, acrescidos os incisos 25º, 26º e 27º, transformando o parágrafo único em inciso 1º e acrescidos os incisos 2º e 3º ao artigo 18 da Lei 5.743, 22 de março de 2013, com a seguinte redação. Tudo bem. Seção 7ª da Unidade Central de Controle Interno, artigo 18. A Unidade Central de Controle Interno tem por competência a coordenação e a supervisão do sistema de controle interno do município, compreendendo do 1º ao 3º. 4º, medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotado pelos órgãos setoriais do sistema do Poder Executivo Municipal, através da atividade de auditoria interna, em conformidade com o que dispõe o artigo 31 da Constituição Federal. 25º. O órgão setorial de controle interno do Poder Legislativo de Juí, no âmbito das suas competências constitucionais, contábeis, orçamentárias, financeiras e administrativas, serão exercidas nos termos da lei. 26º. O órgão contábil do Poder Legislativo encaminhará até o dia 10 do mês subsequente ao Serviço de Contabilidade do Poder Executivo os relatórios contábeis, as informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fins de consolidação. Artigo 27º. O órgão setorial do controle interno do Poder Legislativo de Juí remeterá à Unidade Central de Controle Interno do município de Juí, no prazo legal, os relatórios de acompanhamento, verificação e auditagens do órgão setorial para fins de integração e consolidação nos termos desta lei. Inciso 1º, a organização interna da Unidade Central de Controle Interno e sua desconcentração funcional será objeto de regulamento específico desde que tramite através de processo legislativo no âmbito do Poder Legislativo de Juí, previsto em legislação constitucional e ou infraconstitucional. Inciso 2º, fica determinado, sentenciado e delegado à Unidade Central de Controle Interno, através de seu encarregado e ou responsável e ou representante, assinar, firmar, autenticar, transmitir, enviar, remeter, homologar, encaminhar a manifestação do controle interno, o relatório de gestão fiscal e a tomada de contas anual, relatório circunstanciado do administrador anual da Câmara Municipal de Juí por meio físico e ou magnético e ou digital e ou eletrônico, enfim, tudo o quanto for necessário e cabível à finalização dos relatórios nos periódicos exemplificativamente mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais, junto aos órgãos estatais, quais sejam, dentre outros, no Tribunal de Contas do Estado, na Secretaria do Tesouro Nacional e demais repartições, órgãos, entidades, instituições públicas e ou privados, tudo isso no que diz respeito a dados e informações em concernência e for de competência do Poder Legislativo de Juiz. Inciso terceiro, como a auditoria, elaboração, registro e conclusão dos dados informados, dentre outras situações eventuais, especiais e ou gerais, são efetuados pelo Poder Legislativo, fica única e exclusivamente este poder, através de seus representantes, responsáveis pela informação e registros prestados, no qual o encarregado e ou responsável e ou representante da unidade, o CCI do Poder Executivo Municipal, fica desonerado e ou eximido de qualquer sanções sobre atos, fatos e formas no tocante e responsabilidade civil, penal e administrativa, bem como junto aos conselhos de classe, visto que sua intervenção é apenas na assinatura para fins de remessa, transmissão das informações e dados aos órgãos competentes. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 27 de junho de 2014. Assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Daniel Peronde, vereadores Luiz Varaschini e Marcos Baichello.
Está em discussão o processo 466, projeto de lei do Executivo, com o seu devido substitutivo. Com a palavra, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo.
Como nenhum vereador mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários, queiram se manifestar. Processo 467, aprovado 2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 90/2014, processo 467/2014 do Poder Executivo. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável com a emenda. Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros da administração direta do Poder Executivo ao DEMEI Geração, revoga a Lei 5.876, de 19 de dezembro de 2013, e a Lei 5.905, de 10 de fevereiro de 2014, e da outras providências. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei, acrescido da seguinte emenda modificativa apresentada pelo vereador Darcy Preto da Silva. Alterar a redação do artigo 2º, passando este a vigor com a seguinte redação. Artigo 2º. As transferências de recursos financeiros serão realizadas mensalmente até o dia 10 de cada mês, pelo prazo determinado de 6 meses. É o parecer, sala das comissões da Câmara de Juiz, em 11 de julho de 2014. Assinam vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Luiz Varaschini, vereadores Daniel Peronde e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marcos Barrichello, vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam a vereadora presidente Helena Marder, o vereador vice-presidente César Busnello e os vereadores Marildo Kronbauer, Andrei Cossetim Sismanski e Aldair Luiz Cossetim. Retirar a assinatura do... Aliás, não está assinado aqui vereador Marildo Kronbauer. Não assina o vereador Marildo Kronbauer.
Está em discussão a emenda ao processo 467-2014. Com a palavra o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Pode se pronunciar, senhor vereador. O senhor está com a palavra.
Muito bem, presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras. Não assinei o parecer das políticas públicas pelo fato que fui contrário a esse repasse de 30 mil reais mensais ao DEMEI Geração, porque acho que esse repasse deveria ser feito do DEMEI Distribuição ao DEMEI Geração. Há poucos meses, aprovamos a totalidade de repasses do município, que era repassado para o DEMEI Distribuição, ao DEMEI, que importa numa cifra de 400 mil por mês, até o ano de 2015. Então, por isso, pelo fato do Executivo repassar mais de 30 mil por mês em 6 parcelas, significa um valor de 180 mil reais. Não acho justo retirar recursos do Executivo, aonde há muitas coisas a se fazer ou muitas coisas a se aplicar esse valor. Então, esse vereador vota contra a emenda feita pelo vereador proponente e também vota contra ao projeto de repasse dos 30 mil mensais por DEMEI Geração. Eu estou indo contra a opinião da minha bancada, conversando com o nosso líder, colocava em posição já de dias e estou votando contra por esse motivo.
Emenda, era isso, processo 467, com a palavra vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, antes, senhor presidente, fazer uma saudação toda especial ao meu nobre e honrado colega, doutor Medeiros, que nos dá a honra de assistir os trabalhos do Poder Legislativo. O projeto original, senhor presidente, e seus vereadores, estabelecia o repasse para o DEMEI por tempo indeterminado. Pelas informações que recebi, a regulamentação desta situação do DEMEI Geração deve se regularizar em torno aí de uns 60, 90 dias. Por essa razão é que eu apresentei essa emenda estabelecendo um prazo para esses repasses de 6 meses, que é o tempo que nós julgamos suficiente para que a ANEEL regulamente definitivamente essa situação e então os recursos sejam liberados para o DEMEI Geração. Eu respeito a posição do meu vice-líder da bancada, vereador Muti, que já desde o início me procurou e colocou a sua posição, que ele seria contrário ao repasse dos recursos do orçamento próprio do município para o DEMEI, entendendo que poderia ser feito esses repasses entre as duas autarquias. Né? Entretanto, esse repasse é um empréstimo, na verdade, que o Poder Executivo está fazendo o seu orçamento para o DEMEI Geração, enquanto se regularize a situação da autarquia. E No momento que isso estiver regulamentado e que os recursos sejam disponibilizados, o DEME Geração vai devolver para o Executivo Municipal. Então é apenas um empréstimo que está sendo feito e não uma transferência definitiva desses valores para o DEMEI. Dentro em breve isso retorna para o orçamento municipal. Por isso, respeitando a posição do vereador, a bancada do PDT entende que isto deve ser aprovada para que a situação do DEMEI Geração seja resolvida.
Continua em discussão a emenda ao processo 467/2014. Com a palavra, o vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. A menos que não queira, senhor vereador, a palavra está à sua disposição. Essa casa sempre primou pela democracia.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, a bancada do PP vem pedir vista desse projeto para que seja esclarecido melhor essa situação. Já que tem esse impasse dentro da bancada do PDT, eu acho que é justo que seja pedido vistas por mais 7 dias, né? E, de repente, que esse recurso seja repassado pela distribuição, né? Vamos ver a situação e acho que nós precisamos de melhores esclarecimentos por parte do DEMEI Geração, aonde serão gastos esses recursos, porque no passado era um valor bem mais baixo do que nesse, no momento, de R$30 mil.
Continua em discussão a emenda ao processo 467/2014. Como nenhum vereador mais deseja se manifestar, está em votação o pedido de vistas. Já não está mais em discussão. Está em votação o pedido de vistas.
Eu requiro a Vossa Excelência que suspenda os trabalhos da sessão por 2 minutinhos para que nós possamos discutir com a bancada do PP essa situação invocada pelo vereador Jagmin.
Mas não tem que suspender. O troteio sai da estrada. Suspenso o trabalho por 2 minutos, peço aos nobres vereadores que... aos nobres pares que se dirijam aos seus devidos lugares. Por favor, senhores vereadores, ocupem as suas posições. Está em votação o pedido de vista do vereador Rubens Jagmin, da bancada do PP. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Contra o pedido de vista. Então, aprovado o pedido de vistas com 6 votos contrários. 6 votos contrários. A Rosane, o Tito, o Marcos. Bom, vamos de novo então. Vereadores contrários, se manifestem.
Ao pedido de vistas.
Ao pedido de vistas. Certo. Em função do empate da votação, essa presidência vota pela aprovação do pedido de vistas. Então, no 2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará leituras.
Parecer 91-2014, processo 515-2014, do Poder Executivo. altera a redação do artigo 7º, parágrafo único e caput do artigo 8º da Lei nº 3.261, de 26 de dezembro de 96, que institui o regime jurídico único, o plano de classificação de cargos de provimento efetivo, vencimentos e funções gratificadas dos servidores públicos do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, fixa valores básicos para as funções gratificadas e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores: vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenholler, vereador-relator Luiz Varaschini, vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marcos Barrichello e vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 515-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Eu vou justificar meu voto do processo 467, até porque eu estava em licença nos últimos 15 dias e não estava preparado para votar a matéria. Então, eu vou usar essa semana aqui para mim ter mais estudos nessa matéria aí do processo 467-2014, projeto de lei de origem executiva. Processo 516-2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 92-2014, processo 516-2014, do Poder Executivo. Institui gratificação de função para a condução e responsabilidade de veículos do Departamento Municipal de Energia de Juiz de MEI, revoga artigo de lei que menciona e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam vereador vice-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenholler, vereador relator Luiz Varaschini e vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, onde assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marcos Barrichello e vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 516-2014. Como nenhum vereador se manifesta, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar.
Processo 517-2014.
A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 93-2014, processo 517-2014 do Poder Executivo. Altera a carga horária de cargos que menciona, constantes na Lei 3.261, de 26 de dezembro de 96, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores municipais do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI. Altera anexos que menciona da Lei 3.891, de 13 de janeiro de 2002, cria o quadro especial de cargos de provimento em comissão do Departamento Municipal de Energia de Ijuí de MEI, revoga leis que menciona alteradas pelas leis números 4.147, de 19 de agosto de 2003, 5.650, de 28 de junho de 2012, e a Lei 5.745, de 27 de março de 2013, e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores Darcy Preto da Silva, presidente, Rosana Tenholler, vice-presidente, Luiz Varaschini, relator, e vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, onde assinam Vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marcos Barrichello e vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam os vereadores. Vereadora Helena Stumarder, vereadora presidente e relatora, e os vereadores Marildo Kronbauer e Andrei Cossetin Szymanski. Aldair Cossetin assina também.
Está em discussão o processo 517-2014. Como nenhum vereador se manifesta, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 518-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 83-2014, processo 518-2014 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$1 milhão, inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e dá outras providências. Com parecer favorável, então, da Comissão de Finanças e Orçamento, onde assinam os vereadores, vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marcos Barrichello e vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Isso aqui já muda aqui, né? Não, né? Continua ainda na hora do dia.
Está em discussão o processo 518-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade. Denúncia do vereador César Busnello. A senhora secretária fará a leitura.
Senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, César Busnello, vereador do PSB, integrante desta Casa de Leis, vem através do presente e considerando a gravidade dos fatos que foram noticiados na imprensa e juinews.com.br sobre o vereador Luiz Tito Varaschini Tito, como a promessa de emprego à senhora Carla Cristiane Vatcher na hipótese de ser reeleito vereador, b, assediar sexualmente a servidora pública comissionada, a senhora Carla Cristiane Vatcher, constrangendo-a com o intuito de obter vantagens ou favores sexuais contra sua vontade, utilizando-se de sua condição de vereador e superior hierárquico, e ainda sob ameaça de pedir a sua exoneração. C. Exigir e receber da servidora pública comissionada, a senhora Carla Cristiane Vatcher, parcela ou parte de seus vencimentos em favor e de seu partido, utilizando-se de seu mandato parlamentar. Considerando que as denúncias versam sobre prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, conforme preceitua o artigo 14, incisos 2 e 3 da Lei Orgânica do Município, estando inclusive configurados como infrações político-administrativas, conforme artigo 74, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara, requer a Vossa Excelência, sob pena de omissão, abertura de constituição de uma comissão processante para investigação das denúncias e para adoção das providências necessárias, como com a consequente reprimenda prevista em lei. E juiz 30 de junho de 2014, César Busnello, vereador do PSB.
Conforme o artigo 167 do Regimento Interno dessa Casa, a votação será secreta. A senhora secretária irá chamar os nobres pares. A servidora entregará cédulas a cada um dos nobres edis e a senhora secretária fará a chamada dos nobres vereadores para que deposite seu voto na urna que se encontra aqui na mesa diretora. Eu comunico ainda que estão impedidos de votar o vereador denunciante César Busnello e o vereador denunciado Luiz Tito Varaschini e essa presidência da casa conforme o regimento interno. Para explicar então aos nobres vereadores, o vereador que é favorável à criação da comissão vota sim. O vereador que é contrário vota não. A senhora secretária fará a chamada.
O nosso regimento ainda tem. Só não chama o Luiz Melo, o Tito e eu.
Aldair Luiz Cossetim. Andrei Cossetim Szymanski. Daniel Perondi. Darcy Preto da Silva. Helena Marder.
O Darcy deu um probleminha.
José Ricardo Adame da Rosa. Darcy Preto já foi chamado também. Darcy Preto, então. Marcos Barrichello. Marildo Kronbauer. Rosana Tenroller. Rosane Simon. Rubem Jagmin. Valmir Seifer.
Concluída a votação, convido o vereador Darcy Preto da Silva, líder da bancada do PDT, e o vereador Rubem Carlos Jagmin, líder da bancada do PP, para que faça o escrutínio dos votos.
Votos sim, dois não e um em branco.
Por 9 votos contra 2 contrários e 1 em branco, está criada a comissão processante à denúncia do vereador César Busnello. Passamos, então, ao sorteio dos nomes dos vereadores que irão compor a comissão. Eu tenho o nome dos nossos edis aqui, convido o vereador Aldair Cossetim que faça a retirada de um dos nomes, por favor. São 3. Convido o vereador Daniel Perondi para que retire o próximo. Primeiro vereador escolhido, Marcos Barrichello. Segunda vereadora escolhida, vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT. Convido o vereador Andrei Cossetim Szymanski, que retira o próximo. Szymanski. Será bem aceito, senhor vereador. Terceiro vereador escolhido, o vereador Andrei Cossetim Szymanski. Peço à vereadora Helena Stuhlmarder que tire o próximo para que saibam que todos os vereadores estavam aqui com o nome aqui dentro, né? É, pode retirar todos, vereador. Valmir Seifer. Rubem Jagmin. Marildo Krombauer. Helena Stuhlmarder. Daniel Perondi. Aldair Luiz Cossetim. Darcy Preto da Silva.
Rosane Simo.
Rosane Simo.
E o vereador José Ricardo.
E o vereador José Ricardo Adame da Rosa. A comissão deverá se reunir nos próximos dias e decidir quem será o presidente e o relator e iniciar os trabalhos. Autoria de origem projeto legislativa, de autoria da Darcy Preto da Silva, senhora secretária para a leitura.
Projeto de lei complementar, autor Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a consideração de vossas senhorias, incluso projeto de lei complementar que altera a redação das alíneas B, C e D do artigo 132, o caput e o inciso 2º do artigo 133 e o anexo 3 da lei complementar número 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Ijuí, consolida a legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências. Contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria, apresentamos votos de elevada estima e consideração. Assino Darcy Preto da Silva.
Está em discussão o projeto... Não, essa não vai... Baixa as comissões, deverá ser criada uma comissão especial que irá discutir isso aqui. Então, na próxima reunião das comissões, na sexta-feira, serão escolhidos os membros da comissão especial. Requerimento 06-2014, a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 06-2014, do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o desarquivamento do projeto de lei processo 027/2014, que revoga o inciso 2º do artigo 2º e inciso 4º do artigo 28 da lei complementar número 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o plano diretor participativo do município de Ijuí, consolida a legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências. com o intuito de que a comissão especial possa dar prosseguimento à análise do referido projeto.
Está em discussão o requerimento 06/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 028/2014, de origem legislativa, de autoria do vereador José da Rosa. Senhora secretária, para a leitura.
Requerimento número 28/2014, do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador integrante da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao DAER, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, solicitando melhorias no acostamento da IRS 155, trecho compreendido, entre a interseção da BR-285 até o trevo de acesso ao bairro Modelo, uma vez que estes não apresentam mais condições para acesso dos veículos que necessitam sair da pista central da rodovia.
Está em discussão o requerimento 028/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 04/2014. Requerimento de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller. Senhora secretária, para a leitura.
Requerimento 04/2014, da vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e conforme Lei Municipal 5.646 de 2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes desta Casa, no dia 11 de julho do ano em curso, a sua participação no debate macro-regional sobre o orçamento do Governo do Estado para as regiões da Amuplã, Celeiro, Missões e Fronteira Noroeste, realizado na mesma data em Santa Rosa, conforme documentos em anexo.
Está em discussão o requerimento 04/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar.
Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de leis e indicação. A senhora secretária para a leitura.
Requerimento 08, do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Pedido de informação. Qual é o prazo para a realização de pavimentação asfáltica da Rua dos Viajantes? Em que fase encontra-se esta obra, que foi eleita como prioritária no Orçamento Comunitário Participativo de 2013 pelos moradores do bairro Oswaldo Aranha?
Informação.
Requerimento 05/2014, do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Pedido de informação. Qual era a dotação orçamentária total da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano no exercício financeiro de 2013? Qual a previsão para 2014? Desde que montante é recursos livres, quantas quadras de calçamento e reperfilamento asfáltico foram feitas com recursos próprios em 2013? E no primeiro semestre de 2014, relacionar as ruas com calçamentos e asfalto separadamente. Requerimento 06, do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT, pedido de informação. Por que não foram iniciadas as casas do Parque da Pedreira, no bairro 15 de novembro? Que só está errado o bairro.
Sim, senhor, senhor vereador.
Do bairro aqui.
Só um pouquinho que o guri foi no toilette. Pois não, senhor vereador.
Por que não foram começadas as obras das casas no Parque da Pedreira e no bairro 15 de novembro? São dois bairros, Parque da Pedreira, no bairro Tomé de Souza, e no bairro 15 de novembro.
Está explicado, senhor vereador.
Por que não foram iniciadas, corrigindo então pelo vereador, porque não foram iniciadas as casas do Parque da Pedreira e no bairro 15 de novembro, sendo que em reunião realizada entre prefeito e moradores há mais de 45 dias, os mesmos foram informados que tais obras começariam em 15 dias, contudo, até o presente momento não foram iniciadas. Requerimento 16, 2014, do vereador Rubens Jagmin, da bancada do PP, pedido de informação. Quanto foi investido na reforma do telhado do conjunto habitacional Frida Reck? Enviar planilha descritiva com os valores gastos por tipo de material e serviço realizado para a reforma. Anteprojeto de lei do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Institui no município de Juiz a Semana Municipal do Skate. Indicação 18-2014, do vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. Indicação de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da rua 25 de julho, no trecho compreendido entre as ruas 13 de maio e Benjamin Constant, para facilitar o fluxo de veículos, sobretudo daqueles que desejam evitar o trânsito intenso das ruas da área mais central da cidade e dos ônibus que realizam transporte escolar da faculdade e da escola existente naquela região. Indicação 19, do vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. Indicação, patrulhamento e cascalhamento com ampliação da largura do prolongamento da Avenida Emil Glitz na linha 2 Oeste, proximidade do bairro de Túlio Vargas, nos quilômetros 1, 2 e 3. Indicação 83, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua Mariano de Matos, cruzamento com a rua Marechal Malé, bairro da Penha. Indicação 84, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua 21 de janeiro, proximidade da interseção com a rua Bento Carvalho, bairro São Paulo. Indicação 85, 2014, Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua Bento Carvalho, trecho compreendido entre a avenida Davi José Martins até a rua Manaus, nos bairros Centro e São Paulo. Indicação 86, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP, consertar a pista da rua Manaus no cruzamento da rua Francisco Berenhauser, onde tem um grande buraco que vem causando transtornos e prejuízos aos municípios que ali transitam. Indicação 87, 2014, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, bancada do PP, melhorias na iluminação pública na rua São Cristóvão, bairro Amastron. Indicação 88, 2014, Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP, melhorias na iluminação pública na rua Carlos Frank, bairro Amastron. Indicação 89, 2014, vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP, melhorias na iluminação pública na rua Alfredo Cramp, bairro Amastron. Indicação 90, 2014, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP, melhorias na iluminação pública na rua Antônio Soares, bairro Sol Nascente. Indicação 91, 2014, vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP, melhorias na iluminação pública na rua Osório Pedro Guimfritz, bairro Sol Nascente. Indicação número 92, 2014, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP, retirar os galhos que estão na calçada da rua Flores da Cunha, bairro Tiaraju, entre os imóveis 800 a 900. Destaca-se que esses galhos foram retirados de uma árvore da Escola da Penha há mais de 40 dias e desde então estão na calçada atrapalhando o deslocamento dos alunos e cidadãos que ali transitam, considerando que esses lá permanecem mesmo após a retirada das madeiras maiores, não sendo admissível a demora em retirar os galhos amontoados na calçada. Indicação 93, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Indicação, a preocupação em colaborar com a comunidade higiense é uma constante no dia a dia do gabinete desse vereador, portanto a busca de soluções práticas e com baixo custo é motivo de incansável pesquisa para buscar modelos que dão resultado em outras cidades e até em outros países. Um assunto que está em pauta na rotina dos higienses é a mobilidade urbana e neste sentido indicamos a instalação de bicicletários, estacionamentos para bicicletas, na praça central e em escolas de nossa cidade, no intuito de incentivar os nossos munícipes a se deslocar com esse meio de transporte. Indicação 32 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Operação Tapa Buracos com urgência na rua Alberto Munstock, do bairro Munstock, que encontra-se em péssimas condições, devido ao elevado número de buracos que dificulta o trânsito e causa avarias nos veículos que por ele trafegam. Indicação 33, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Melhorias na instalação horizontal das lombadas físicas redutoras de velocidade, popularmente conhecido como quebra-molas, na rua Siqueira Couto, que encontram-se desgastadas, o que dificulta a sua visualização por parte dos condutores de veículos que trafegam por esta via. Indicação 34/2014, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Asfaltamento da rua Bento Carvalho, trecho entre as ruas Eduardo Gás e professor Roberto Heber. Salienta-se que esta via urbana está intransitável, sendo alvo de reclamações constantes dos moradores do local e motoristas. Caso não seja possível o imediato asfaltamento, é necessário realizar com urgência a operação Tapa Buracos e melhorias em geral no calçamento, conforme já havia solicitado. Indicação 35 do vereador César Busnello, bancada do PSD. Asfaltamento da rua Paraná, trecho compreendido entre o SESC e a empresa Schirman. Tendo em vista que essa via está em péssimas condições de trafegabilidade, o que vem causando prejuízo aos moradores e motoristas em geral, que diariamente necessitam utilizar esta via. Indicação número 30 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Providenciar com urgência o sistema de drenagem ou coleta de água na rua 13 de maio, bem como o conserto dessa via, proximidades da interseção da rua José Amor de Amorim, pois o acúmulo de água tem causado transtornos aos moradores deixados por essa via com vários buracos, sobretudo dificultam o acesso ao condomínio residencial Colmeia.
Gente, passando com a palavra do senhor Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB, no pequeno expediente.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, imprensa. O que me traz essa tribuna, senhor presidente, era a questão da indicação que eu já tinha anunciado na sessão passada e que agora está protocolado na Câmara e que passou agora pelo consenso de todos os colegas, que diz respeito à estrada entre a rua 13 de maio e a José Amor Amorim, do bairro Colonial, que está às avessas. E a comunidade já pediu, teve outros colegas também reivindicaram aqui, e representantes que aqui estão, que eu saúdo, do condomínio Colmeia, que também tiveram presença na sessão passada. Inclusive, teve algumas pessoas que se comprometeram com eles de estarem lá e não compareceram. Dizer, senhor presidente, e pedir o apoio de mais colegas aí, para nós pedir uma urgência, urgentíssima nessa situação. Haja visto que já teve pessoas que lá se machucaram, caíram, uma senhora quebrou uma perna, né? Existe uma necessidade rápida de ser resolvida aquela questão lá. Me comprometi com eles essa semana, como eu estarei em compromisso em seminário da UVAES em Porto Alegre, que na próxima semana estarei lá e vou ver qual é a pasta responsável, se é de obras ou se é do DEMASE, essas questões, ou talvez agrega-se as duas, para que façamos aí uma de ordem emergencial para que sane esse problema, até que se consiga fazer um projeto que sane de vez aquela situação daqueles moradores que há muito tempo estão reivindicando essa questão. Então, eu peço isso, senhor presidente, que as bancadas nos ajudem a sensibilizar o governo e as suas pastas para que seja resolvido o mais breve possível, para que outras pessoas não venham se prejudicar, ou se machucar, ou se lesionar, como já ocorreu nessa questão, e está aqui a comunidade como testemunha dos
fatos. É isso, senhor presidente, colega vereador. César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar a todos os vereadores, as vereadoras, presidente desta casa, Também quero saudar de modo especial, que está presente aqui nessa sessão, o professor Egídio Dalforno, digníssimo professor da Unijuí, acredito aqui que foi, ministrou aula para a grande parte dos vereadores, para a Rosane, para o Daniel,
para
o Darcy, enfim, o professor Egídio é um professor não só de respeito, mas também de grande conhecimento e do qual eu pessoalmente admiro e acredito na sua amizade, igual este vereador fala aqui na tribuna e reconhece. E eu venho aqui, senhor presidente, sem sombra de dúvidas. E venho nessa tribuna também, vereador Adame, para tratar dessa questão que diz respeito, meu caro Medeiros, também quero saudá-lo, que diz respeito a questão de algumas ruas aqui no nosso município que estão intrafegáveis. Isso não é de hoje, a gente tem que reconhecer que houve alguns avanços, sim, em matéria de asfaltamento, em matéria de melhorias de algumas ruas, sem sombra de dúvida, isso é real, é verídico. Mas tem umas ruas aí que não é de hoje, é de longa data, e quero dizer que essa rua que eu indiquei aqui, que é a Bento Carvalho, lá em 2009, 2010, eu já fiz a indicação da precariedade que tem esta rua no que diz respeito a buracos, no que diz respeito à falta de conservação por parte do poder público. E quero ir mais longe aqui do que o vereador Adame falava. E todo mundo sabe aqui que quando o poder público ele não presta um serviço a contento, ou ele é omisso em algumas situações, ele pode ser responsabilizado, sim, por algum dano que qualquer pessoa ou veículo sofrer nessa esfera, né? Como é o caso dos passeios públicos com má conservação, como é o caso das nossas ruas também. E essa rua Bento Carvalho, que é um trecho pequeno que vai aí da Davi José Martins até a Carlos Roberto Weber ou até da Eduardo Gás até lá embaixo, ela é uma rua que historicamente ela está naquela situação. Da mesma forma que eu digo da Rua Paraná. Rua Paraná, quem sobe até lá o Schirman. Eu quero que vocês se desloquem até lá amanhã para ver a situação precária daquela rua. Eu quero que o secretário, o Biratã Hertal, vá até lá para ver se consegue trafegar com um veículo a 20, 30 por hora. É muito ruim, é muito... é muita falta de conservação, sem sombra de dúvida, nessas ruas aí. Então eu pediria aí a sensibilidade do Executivo para que, se não pode asfaltar, pelo menos faça, né, uma operação tapa-buraco, uma melhoria, sou pena de sofrer mais da frente alguma responsabilidade, e vocês sabem que a responsabilidade é objetiva por omissão. Também trago aqui na tribuna, senhor presidente, caros vereadores e comunidade que aqui se encontra, um projetinho de lei simples, que não passou como projeto, infelizmente não passou como projeto, e estou provocando o Executivo com um anteprojeto que diz respeito, Peseta, à criação aqui no nosso município, à instituição da Semana Municipal do skate, ou seja, nós temos aí na Praça dos Imigrantes inúmeros jovens, adolescentes que praticam esse esporte, que estão e vieram aqui, Jagmin, numa ocasião que, se eu não estou equivocado, Vossa Senhoria que trouxe aqui na Câmara, e eles estão solicitando, além de melhorias lá na pista do skate, também eles estão apoiando essa iniciativa de criar aqui no município uma semana, senhor presidente, a Copa e a Comunicação de Liderança?
Será acoplado, senhor vereador.
Para que haja um momento durante o ano aqui em Juí, para que eles possam ter palestras, para que eles possam ter reuniões, para que eles possam ser homenageados de alguma forma ou de outra, para que eles possam conversar, dialogar com o executivo sobre melhorias.
Que não quebre o pé.
E implantação de novas pistas aqui no nosso município, que só temos aquela na Praça dos Imigrantes. A gente sabe que o esporte, e não só o pro vôlei, o futebol e outro, é sinônimo de autoestima, é sinônimo de cidadania, é um motivo, e eu sempre lembro aqui o vereador Darcy, que ele é um que levanta essas bandeiras do que se diz respeito às drogas, enquanto os jovens estão praticando esporte, estão afastados, sim, da questão dos malefícios, que nem diz o vereador Darcy, citando o Darcy, das drogas aí. Então eu pediria que a própria bancada do Partido Democrata Trabalhista, o PDT, seu líder de governo, levasse a importância dessa política pública, dessa proposição, para que o prefeito Balim tenha uma sensibilidade no sentido de tornar esse anteprojeto numa mensagem e que volte e retorne com o executivo. E que seja atendida aí, sim, de forma plena, para minorar aí o sofrimento dos cidadãos que caminham e que trafegam nessas duas ruas, a Rua Paraná e a Rua Bento Carvalho, aí no bairro São
Ainda
Paulo.
Ainda não pequeno, senhor presidente, vou falar o vereador Aldair Luiz Cossetinho, da bancada do PT.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. E a plenário aqui presente, todos os demais. A gente vem trazer a questão, complementando a questão do nosso colega Busnello em relação à pista de skate, a gente pediu também lá para o bairro Oswaldo Aranha também, que é uma pista centralizada, um bairro, uma praça, e estamos aguardando essa pista de skate. Né? Então é um pedido para descentralizar de cima também, para incentivar essas crianças ao esporte. Em relação à parte de pavimentação asfáltica, na 25 de julho, lá no lado, já foi pedido anteriormente por alguns nobres colegas aqui, no lado do famoso prédio Firma lá, agora temos duas valetas lá que justifica. Foi colocado a drenagem, a água, e foi colocado o esgoto também. São duas que cortam até lá na FAGEP, lá em cima. Então é uma demanda que a gente está solicitando ao executivo, esperamos providência nesse asfalto. E seguindo o assunto aqui, o importante projeto que nós aprovamos nessa casa aí do Demase. Então é um projeto que vem aí rasgando o nosso Juí, que nem todo mundo está sabendo, fazendo buraco e coisa, mas é um projeto montante de R$1 milhão, onde tem várias ruas da cidade, vários bueiros, vários quebra que vão ser feitos. Por exemplo, lá na a parte do Sol Nascente vai ser beneficiado, na rua Roberto Schirmer, lá em cima, e outras ruas ali no trocamento do Schirmer ali em cima. Na 3 de maio, também lá no bairro Stork, na rua Felipe Crote, que é no lado da BB, são três ruas que também tem que fazer, vai ser feito também. Uma microdrenagem lá no Parador. Na rua Benjamin Constante, com a 7 de setembro, também vai ser feito esse serviço. E um recapamento no canal pluvial no Tomé de Souza. Né? Então, são obras. Boca de Lobo está uma previsão de umas 40 e poucas Boca de Lobo ser feito. A importância é que o Conselho Municipal aí liberou esse dinheiro para que realmente possa sair essas obras. Isso aí, senhor presidente. E gostaria de agradecer a comunidade juense também em relação à campanha da Agasalho, que está sendo feita para o Cristiano aí, para o pessoal desabrigado lá na área de Itaqui. Então, na quarta-feira, o caminhão vai ser carregado, vai ser levado para lá uma carreta de roupas, de alimentos e agasalhos conseguido arrecadar na comunidade.
Presidente, com a palavra, a vereadora Rosana Simão, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, imprensa, comunidade aqui presente. Queria falar de uma importante assinatura de convênio que tivemos na semana, no início do mês de julho, assinatura de um convênio entre o Governo do Estado e o Hospital Bom Pastor, R$4 milhões, para a conclusão das obras do nosso querido Hospital Bom Pastor. O Hospital Bom Pastor, é óbvio que o repasse desses valores vão ser feitos à medida que as obras vão acontecendo. Mas, dito pela direção do Hospital Bom Pastor, ele é suficiente para a conclusão das obras. O Hospital Bom Pastor, com uma boa campanha também nos orçamentos participativos do Estado, teve nos últimos anos um repasse, e ele foi totalmente já integralizado, de R$1.900.000, quase R$2 milhões, por parte da consulta popular, né, que então também uma importante contribuição, né, que a população ajudou a decidir, mas que já a informação que se tem é que não existem mais pendências nesse sentido. O hospital teve esse recurso integralizado pelo governo do Estado. Eu fico muito feliz, acho que a comunidade gente fica muito feliz, porque é um hospital de bastante referência, é um hospital que trabalha a questão da geriatria, tem a questão do atendimento. Esses dias fizemos aqui também um repasse do governo federal, que é o atendimento das doenças da saúde mental, que cuidam, ou melhor, da saúde mental, drogadição, depressão, enfim. Esse hospital também se especializou no cuidado e funciona com esses repasses do governo federal e estadual. Gostaria também de falar com a informação que obtivemos junto à 17ª Coordenadoria de Saúde, que a Juricaba terá a vinda, já está confirmada a vinda de mais um médico cubano. A Juricaba já tem 2 médicos, virá o 3º médico. Um município pequeno, um município que está transformando a sua saúde pública com este ingresso, né, desses médicos de fora, que trazem uma nova forma de fazer saúde pública. Então, na área de abrangência da 17ª, nós temos 18 médicos já. Tem aqui Joia, Juricaba, Nova Ramada, Catuípe, Bicaco, enfim. E eu quero aqui deixar a minha tristeza e a minha indignação de que Ijuí não se inscreveu nas 5. Não é uma só, nós tivemos 5 oportunidades e Juí não se inscreveu, não se habilitou em nenhuma etapa do Mais Médicos. Nós ouvimos todos os dias na imprensa problemas que, por mais que se faça, esses dias tivemos uma importante decisão da Secretaria Municipal de Saúde em implementar aquela questão da seleção de risco, ou seja, o paciente que chega... O paciente que chega com mais gravidade deve ser atendido antes de mim, que cheguei lá e não tenho tanta gravidade no meu atendimento, enfim. Apesar de que ainda existem muitas críticas, eu via nas redes sociais pessoas dizendo: poxa, só está eu e mais um paciente e eu já estou, portanto, ou ele ou eu estamos com um risco maior, mas eu já estou aqui há 2 horas esperando e não estou tendo atendimento. O que, que é isso? Falta de profissional médico. E aí, infelizmente, o município de Ijuí não se habilita ao Mais Médico. Argumentos, na semana passada, o prefeito e a equipe esteve aqui na reunião das comissões, não me convence dizer que isso poderá reduzir os recursos que virão para o município. Nós precisamos do serviço do profissional. Então, esta é uma dívida que o Poder Público Municipal de Juiz tem com a sua população, porque eu vi há poucos dias o prefeito falando aí: ah, mas nós estamos batalhando para que o governo federal reabra. Dá licença, nós tivemos, não vai abrir nenhuma mais possibilidade agora, porque estamos num ano eleitoral, os projetos todos só vão ter andamento, não tem novas contratações. Nós não, não foi falta de oportunidade, né? Nós temos, então, essa... Poderíamos estar resolvendo um problema histórico do município de Juiz. Mas aí acho que falou muito alto a corporação médica que teve, talvez, a influência nessa decisão. É o que eu acho. Pode ser que não seja isso. Gostaria também de comunicar uma importante... Comunicar, enfim, contar aqui para a comunidade, agradecer muito a divulgação que a imprensa, todos os veículos de imprensa fizeram ao ato que os sindicatos comerciários fez, falo como presidenta do sindicato, na sexta-feira, uma importante mobilização da campanha salarial da categoria, uma categoria que trabalha muito, né, e ainda recebe um valor pífio para retribuição aos seus salários. Fizemos essa mobilização na sexta-feira e hoje tivemos uma reunião com a classe patronal, né? A proposta é um valor praticamente igual ao valor do salário mínimo estadual, né? Ouvimos então que os trabalhadores que estão acima do piso, né, que recebem, já estão há mais tempo na empresa, com justeza, eles devem receber mais que o salário inicial. Esses trabalhadores, se forem receber o percentual de 6,5% que o Sindilojas propõe, vão ficar abaixo do piso regional. Portanto, amanhã vocês vão ver noticiados na imprensa, talvez a versão do Sindilojas. Esta é a nossa versão. Nós não vamos fazer acordo para prejudicar o trabalhador. Então, por isso que não conseguimos novamente hoje fechar. E, por último, quero dizer aqui do êxito que foi a realização da Copa do Mundo no nosso país. Perdemos dentro de campo, é bem verdade. Nossa seleção quebrou suas pernas, lamentavelmente falando, não deu este brilho que nós tanto queríamos e lutávamos para os nossos olhos. Nós torcemos pela seleção, mas acho que também é momento de avaliarmos. E quem acompanha mais o futebol sabe que há mais tempo já, há anos nós dissemos que o futebol brasileiro passou a ser um lance de mercado, né? Graças à Lei Pelé, que veio na desculpa de proteger os jogadores, mas, na verdade, o jogador passou a ser uma mercadoria de empresários que vendem os jogadores e passam, com certeza pode ter acontecido isso, escalar os jogadores que têm a maior fatia de publicidade de tal marca. Aliás, as camisetas dos jogadores mal têm espaço para o seu logotipo aqui do time, né? Tal é o peso que eles carregam de patrocínio na camiseta. Então, acho que é um momento, sim, de avaliarmos, e isso já está sendo tratado, enfim, dentro daquilo que tem ingerência, né, algumas autoridades, mas é como está hoje montado o esquema do futebol brasileiro. Agora, eu quero ressalvar que nós todos vimos nos últimos dias imprensa internacional, inclusive a imprensa nacional, se dobrando para o êxito que foi a Copa do Mundo. Todas as cidades sedes faturaram muito no comércio, movimentou todo o comércio local. O povo confraternizou junto, né? Em todos os municípios onde houveram municípios sede, os alemães, não, os holandeses em Porto Alegre fecharam, dito por pessoas que moram lá, fecharam toda a Borja de Medeiros no caminho da Copa. Era um negócio emocionante, se juntando aos brasileiros, se juntando a outras nacionalidades, nesta festa bonita que foi a festa do futebol. Quero isso sim, lamentar. Podemos fazer todas as críticas que nós quisermos fazer, a escalação, a tática usada pelo treinador, enfim. Agora nós vamos ressaltar aqui, ressalvar o papel que teve o povo brasileiro e todo o trabalho feito pelo Ministério do Esporte, pelo governo federal, que lamentavelmente, de uma forma equivocada, sofreu vaias, misturando questões políticas com questões né, de torcer pela seleção, não tem nada a ver com partido político. Então, quero deixar aqui o meu sentimento cada vez mais firme de brasilidade e de saber que eu estou morando no país que eu escolhi morar e que eu tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros vai redobrar, já estou concluindo, senhor presidente, naqueles municípios, a parte de turismo. Manaus vai passar a ter, só um exemplo, voos diários para a Europa a partir desse período aqui. São Paulo, mais de 500 milhões de turistas frequentaram a cidade de São Paulo durante o período da Copa. Então, foi um êxito, sim. Parabéns, viva o povo brasileiro.
Trabalho por 2 minutos, convido os novos pares para que se dirijam ao assunto de comunicação de liderança. Com a palavra, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, fazer um registro de um encontro partidário que o nosso partido realizou no sábado à noite, no CTG Piazito Carreteiro, com o encontro do nosso candidato ao governo do Estado, deputado Vieira da Cunha, e do nosso candidato ao Senado da República, Lazia Martins. Entre os nossos deputados estaduais, deputado Gerson Burman, candidato a deputado federal, Pompeu de Matos, entre outras lideranças regionais e locais que estiveram presentes nesse evento. Eu quero fazer esse registro, senhor presidente, exatamente pelo respeito que percebi por parte do nosso candidato ao governo do Estado, de nas suas primeiras incursões pelo interior do Rio Grande, veio ao município de Juí. É bem verdade que tínhamos também, neste ato, a comemoração do aniversário do nosso ex-prefeito Valdirec e do candidato a deputado federal, Darcy Pompeu de Matos. Mas o nosso candidato ao governo demonstrou o respeito que tem pelo nosso município de Juí e o nosso candidato ao Senado da mesma forma, de fazer as suas primeiras incursões pelo interior do Estado em campanha política vindo ao município de Juí. E foi um encontro extraordinário, em que os companheiros da região estiveram presentes, demonstrando a sua força política, demonstrando o interesse nesta eleição, que haverá de ocorrer um debate, num confronto de proposta de ideias, que venham fazer com que o nosso Estado do Rio Grande do Sul volte a ser o celeiro do Brasil. Temos problemas enormes no nosso Estado que precisam de uma ação forte do governo, e o PDT tem isso muito claro. E temos a convicção de que na hora do enfrentamento das ideias e das propostas que os nossos candidatos haverão de defender, a sociedade gaúcha vai perfeitamente entender que Vieira da Cunha está preparado e em condições plena de governar os distritos do Rio Grande. De sorte que eu quero aqui fazer esse registro da vinda dessas duas lideranças importantes do nosso partido, lideranças importantes do cenário político do Estado e também do Brasil. Outro registro, senhor presidente, exatamente na linha aqui colocada pelo vereador César Busnello, que não está no plenário nesse momento, no que diz respeito a algumas ruas que enfrentam dificuldades de traficabilidade em razão de buracos, etc. Nós sabemos que temos rua que tem, sim. Tem. Até porque o nosso município, a nossa cidade, melhor dizendo, ela tem
uns desníveis que possibilitam até a abertura, né, de buracos com o decorrer do tempo, com os problemas climáticos que nós enfrentamos. Entretanto, eu quero fazer aqui uma consideração que eu já fiz na sessão passada e propus, inclusive, no meu primeiro mandato, a formação de uma comissão de vereador entre todas as bancadas para gestionarmos, junto aos deputados federais que aqui receberam votação, no sentido de buscarmos emendas parlamentares para resolver os problemas que nós temos aqui na cidade. Não foi formada essa comissão, mas muitos vereadores têm tomado essa iniciativa de buscar junto aqueles deputados que apoiaram aqui no município, como é o caso do deputado Chirini, que teve o apoio do vereador Marcos Barrichello e do vereador Chico Seifer, e que conseguiram trazer para o município de Juí uma emenda parlamentar das mais substanciais até hoje vinda, R$1 milhão, que foi possível pavimentar várias ruas. Assim também como tivemos, senhor presidente, outros deputados da bancada do PT que também destinaram recursos para a pavimentação de ruas aqui no nosso município. Eu lamento que o vereador César Busnello, que critica tanto, teve o seu deputado federal, Beto Albuquerque, não só como deputado federal, mas também como secretário de obras públicas do estado do Rio Grande do Sul.
Encerrou o tempo.
E não veio, já encerro, senhor presidente. E não veio para cá nem sequer o apoio desse secretário e desse deputado quando estavam pleiteando e continuamos pleiteando o calçamento, o asfaltamento dessa estrada que liga a cidade de Juí, o bairro Alvorada, até a rodovia estadual 342, que liga em Juí a Catuípe, que é uma necessidade que nós temos. Então, é importante, senhor presidente, que nós tomamos essas iniciativas, porque todos nós somos responsáveis pelo progresso, pelo desenvolvimento e a solução dos problemas que nós enfrentamos aqui na infraestrutura da cidade. Exatamente nesse sentido de gestionarmos junto às nossas lideranças estadual e federal para buscarmos os recursos necessários para que nós possamos enfrentar as dificuldades que nós temos.
Expediente com a palavra, vereadora Rosana Maria. Tem roleiro da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, visitantes, sejam bem-vindos, servidores. Eu quero ressaltar aqui, já foi falado pelo colega Dami aqui a respeito das demandas, e está aqui o pessoal do condomínio Colmeia, que nós, graças a todas as bancadas dessa casa e ao nosso governo, aprovamos hoje R$1 milhão para o Demase poder fazer as obras. O vereador Cossetim, colega, já se reportou a isso, mas eu acho que cabe reforçar. R$1 milhão aprovados para que o Demase possa fazer essas melhorias de saneamento na cidade. E nós sabemos que essa demanda lá, já vários, não só o vereador que me antecedeu, mas praticamente todos aqui fizeram essa demanda junto ao Executivo, junto ao Demase, e a resposta foi essa. E foi dada a resposta pelo nosso presidente Dante Trindade do Demase. Então temos que reconhecer isso. A solicitação feita pela comunidade e a resposta do presidente Demase. E o compromisso que o Dante assumiu com vocês lá de que isso seria feito. Né? Então, quero salientar, e é importante dizer, porque nós temos críticas, não é porque somos situação que não temos críticas, né? Seria estranho não ter, mas temos que reconhecer quando as coisas são realizadas. Né? Então, o compromisso assumido pelo Dante vai ser realizado agora, dependia dessa liberação. Nós também conversamos com o secretário Birital sobre a colocação da guarda, das guardas na ponte lá, e eles poderem tomar providências. Então, queria dar publicamente este retorno, que já demos também para
presidenta do bairro, a Cleusa, para que a gente, muitas vezes, os vereadores não vão lá no local, mas tomam as providências cabíveis, né? Nós fomos conversar, sim, com o da nossa bancada de situação, com o secretário Dante e com o secretário Bira, para poder dar o retorno. E o retorno está dado hoje com a votação de R$1 milhão. Vamos aguardar, então, o início das obras. Eu também queria registrar aqui que a semana passada fui visitar as instalações da Prolec, que é a cooperativa dos produtores de leite da esquina Aidman, para pasteurização, queijaria e bebida láctea. Nós, felizmente, tivemos um retorno positivo. O prefeito Balim salientou, já comunicou, que na quarta-feira outras agroindústrias do nosso município vão receber o carimbo do sim do Serviço de Inspeção Municipal. Isso é muito importante. E esta, então, esta agroindústria familiar vai poder funcionar finalmente. Nós estamos, infelizmente, com equipamentos muito bons, com um custo de mais de R$300 mil, recursos próprios dos produtores, recursos do governo do Estado e recursos do governo federal parados há mais de 1 ano e meio. E, infelizmente, por burocracia de alguns técnicos servidores que até então barraram essa oportunidade. Felizmente, temos outra visão agora na Secretaria da Agricultura, nos técnicos, e temos, então, o prefeito Balim fazendo esse esforço para que a Prolec possa fazer a pasteurização do leite e possa oferecer leite sem formol, sem veneno, sem soda cáustica para nossas crianças, para a merenda escolar, para a nossa comunidade. O que é mais importante nesse caso? Nós queremos ter produto de qualidade oferecido pelas nossas agroindústrias familiares. Vai fazer 1 ano agora em agosto, colegas, que nós aprovamos aqui nessa casa uma comissão criada que estudou o regulamento do novo SIM municipal, o novo regulamento SIM municipal. 1 ano já vai fazer em agosto a promulgação pelo prefeito. E agora, então, estamos colhendo, vamos colher os frutos com o resultado dessa atividade. Então, acho muito importante dizer isso. E eu queria, por fim, senhor presidente, fazer coro à colega Rosane aqui com os repasses da saúde. Eu acho que eu já falei a semana passada, na segunda-feira, sobre os recursos aplicados pelo governo federal em educação no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Quero ressaltar os recursos da saúde. Nós fizemos um cálculo, aqui eu e a Rosane, inclusive, estivemos lá na 17ª Coordenadoria de Saúde, conversando com os funcionários, e é impressionante, são impressionantes os números não mentem, e realmente os repasses também não mentem. Olhem só o Hospital Bom Pastor. De 2007 a 2010, no governo da IEDA, Cruzes, R$1.740.000. De 2011 até agora, evidente que faltam ainda recursos de 2014, R$3.599.000. Isso são repasses, incentivos do governo do Estado, fora os 4 milhões ressaltados pela Rosane, que foi assinado, empenhado já, o convênio com o governo do Estado para conclusão das obras do Hospital Bom Pastor, que é um hospital regional que atende os agricultores, que atende, que desafoga os serviços do HCI. Esta é uma questão importante. Então, eu queria ressaltar isso. Também, os repasses para o HCI. Eu fiquei pasma quando vi os números, colegas vereadores. De 2007 a 2010, o governo da IEDA Cruzes, R$5.300.000 repassados ao HCI. Incentivos do governo do Estado. Isso fora aqueles recursos do SUS, do IP, os serviços pagos. São incentivos. No governo atual, no governo Tarso Genro, até agora, 15,3 milhões de repasses. Vocês perceberam a diferença? Comunidade que está aqui presente. De 5,3 para 15 milhões, triplicou o valor. Quero ressaltar os 12% investidos na saúde, que isso é uma coisa histórica que nesse estado nunca se viu. Nós estamos falando aqui da saúde, e temos o que dizer em saúde, em educação, em várias áreas. Nós temos o que dizer e como comprovar com os números, né? Eu faço coro aqui a Rosane também, infelizmente, já falei, manifestei a minha opinião sobre o nosso município não ter aderido ao programa Mais Médico, infelizmente. Porque nós temos relatos fantásticos de onde os médicos estrangeiros estão atuando, o benefício que a comunidade tem. Conversando esses dias com o prefeito Ayrton Cossetim de Ajuricaba, que salientado também pela colega, vai receber mais um médico do programa Mais Médicos, é excelente atendimento, as pessoas saem contentes, redução dos exames de alta complexidade, redução das baixas hospitalares e o atendimento, aquele atendimento que toda a população sonha em ter do SUS, 8 horas por dia. A população sonha e eu acho que nós temos que caminhar para o nosso país para que também esse serviço seja de todos os profissionais. Nós sabemos que tem profissionais competentes, profissionais que, por amor à camiseta, que enaltecem o SUS, e, aliás, o SUS é o maior provedor dos hospitais, né? O HCI, o maior, mais de 70% do recurso do HCI é do SUS. Então, nós temos que enaltecer que é um sistema público melhor do mundo, mesmo com todas, muitas vezes, as críticas que recebe, mas é um sistema público de saúde que não tem em país nenhum do mundo. Então, nós temos que reconhecer isso, mas também temos que saber que são várias mãos que constroem o sistema de saúde, né? Uma gestão compartilhada, ou plena, ela tem todo. O presidente, que foi nosso secretário de saúde, sabe como é que funciona isso. Então, a participação dos médicos também, o comprometimento, nós sabemos que tem muitos comprometidos com a causa da saúde do povo, porque fizeram esse juramento lá quando terminaram os seus cursos, muitos, a grande maioria, nas universidades públicas, gratuitamente, mas, infelizmente, tem alguns que nós já aqui, eu acho que todos, a maioria dos nossos colegas já fizeram coro a isso, muitas vezes o valor monetário se sobrepõe ao que foi jurado lá quando você recebeu o diploma, né? Então, eu queria deixar isso colocado como o nosso governo do Estado faz sim a diferença na saúde também e por isso nós temos que continuar com esse projeto que também faz para a nossa comunidade.
Passa a comunicação da liderança com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Vai ganhar a eleição. Retorna essa tribuna. Essa risada que eu ouvi aí do meu amigo Ronei, eu ouvia quando subi na tribuna aqui no meu primeiro mandato e disse que o Rigoto ia ganhar a eleição e o Rigoto tinha 2%. Não esquecem disso. Mas, senhor presidente, colegas vereadores, eu ouvi atentamente a colega Rosana, tem roller, né, e dizer, Rosana, não é nada com outra pessoa, forma como. O que eu vim buscar aqui é um acalento, uma aclamação da comunidade por parte do executivo para implementação, porque nós recebemos o ofício, o colega Cossetim leu na tribuna, inclusive, e nenhum momento no ofício que recebeu, que seria aplicado esse R$1 milhão, se refere ao fato aqui falado por esse vereador, que já foi matéria de solicitação dos demais colegas, como a senhora tivesse falado, aonde coloca outras ruas. E a preocupação deles é justamente isso, né? De que seja garantido isso para eles. Porque nesse ofício aqui não está a garantia. Aqui fala no final que obras de melhorias de Boca de Lobo, tampas bueiras e substituição de redes de diversos pontos da cidade, mas não relatada como as demais ruas que foi citada pelo colega, e muito bem citada pelo colega Aldair Cossetim. Então o que a gente veio aqui é pedir o apoio para que isso, porque nós votamos esse 1 milhão, justamente porque não só essas demandas que esse vereador aqui, como os demais, pediram, e que houve outras demandas que foi solicitada essa casa, para que esse 1 milhão viesse a, pelo menos, sanar ou remediar, já que não se existe a questão de um plano mais específico, até que a Corsã consegue dar andamento melhor na questão da canalização, pedir justamente para que tenha essa atenção à comunidade. A comunidade está aqui, está preciso, porque assim como foi falado, mas não especificado como garantir, como aqui, essas aqui estão garantidas, porque estão os nomes aqui, essas aqui serão feitas, né? Então a comunidade tem esse receio. Assim como ela tem receio que tive pessoas que iam lá para dar essa garantia para eles e não foram durante a semana. É isso que é a preocupação deles, de estar aqui hoje presente e pediram para que esse vereador reforçasse esse pedido, essa demanda. Então é nesse quesito. Porque realmente, se tu pegar aqui, tu não vê a garantia que essa rua vai ser feita. Está nas falácias. E a gente não sabe se isso realmente se executa. E eu quero falar aqui, eu conheço a pessoa do Dante, é uma pessoa muito bem relacionada, bem intencionada. E eu acredito sim, Rosana. Não é? Porque o Dante vai atender essa demanda do pessoal do Colonial lá, conheço. Conheço a palavra, eu sei que não é o nome da palavra, mas a questão de nós vir aqui justamente para até cacifar e dar força para ele poder encaminhar esse recurso para aquela área, porque é uma questão em que todos aqui estamos de acordo. Então é nesse quesito que a gente vem aqui. E aproveitando, falar no abastinado aí que o pessoal lá, aí está a Wanda, que representa a categoria dos serviçais do município aí, que existe uma proposta em andamento, que o vereador falou, para que não tinha os números, e a Wanda conseguiu me esclarecer, que por menos de R$2,00, a proposta que está sendo discutida, deixa dele sair do nível 1 para o nível 3. Então, estão solicitando que só por causa dessa diferença, então que vá para esse nível 3. E esse vereador é favorável, eu vi que vários colegas também assinaram essa proposição e dizer que estamos com vocês. Outra situação que o Colonial pede muito é a questão daquela abertura da rua que costeia o Júlio Taube, presidente, que é aquela estradinha de chão, para que ela dê seguimento até o fim, que corte aquela área, para que o ônibus possa circular. Porque pessoas à noite têm que atravessar aquele mato lá, correndo o risco de ser assaltado, para poder pegar o ônibus na perimetral norte lá. Então, de nós ver juntos aí, com a bancada governista aí, de nós ver com o órgão competente dentro do executivo, para que nós possamos fazer a abertura daquela rua em interesse público, que há essa necessidade. Inclusive, a direção da Medianeira já havia solicitado em reunião com os vereadores, aqui acho que o Jeremim também estava vendo essa questão, e diminui em 5 minutos a rotação dos ônibus aí. Então, pedir para que tenha essa atenção especial.
Aviso de reunião da Comissão Especial, processo número 391/2014. Comissão Especial com a finalidade de acompanhar a situação vivenciada pelos moradores do condomínio Frida Rec. Comunico que no dia 15 de julho, terça-feira, às 14 horas, haverá reunião da Comissão Especial, processo 391/2014. Na sala das comissões da Câmara de Vereadores, tendo em vista o recebimento da documentação solicitada ao Poder Executivo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.